Durante as últimas semanas, a gente tem noticiado alguns casos ocorridos na região sudoeste do Paraná. E essa questão que a gente comentou no início do Além da Notícia, que parte da população está se preocupando e muito, haja visto as filas que se formaram em algumas clínicas de vacinação de Francisco Beltrão, nos motivou a trazer uma equipe da 8ª Regional de Saúde para falar um pouquinho sobre o vírus, falar um pouquinho sobre a campanha de vacinação, orientar a população para não se preocupar, mas sim para adotar algumas ações para prevenir o vírus, a circulação dele aqui na nossa região, principalmente agora que já estamos no outono, e aí a tendência é que aumente cada vez com a chegada do inverno o número de casos aqui na nossa região. Para falar sobre esse assunto, recebemos a chefe da 8ª Regional de Saúde, a Cíntia Ramos. Bom dia, Cíntia.
Bom dia, Francione. Bom dia a todos os radio-ouvintes. É um prazer estar aqui levando informação sobre saúde pública, né, num momento importante também.
E também recebemos a enfermeira Natiele Vieira. Bom dia, Natiele.
Bom dia, Francione. Bom dia, ouvintes da Rádio Onda Sul FM. Como a Cíntia colocou, então, estamos aqui para fazer saúde pública, né? Fazer com que a população esteja orientada do que é correto, do que é preciso ser feito nesse momento da influenza.
Cíntia, falando agora sobre um pouquinho da nossa região, dois casos aqui no nosso sudoeste, quais são as últimas informações que a gente tem do boletim, que ele é divulgado a cada certo tempo, né? O monitoramento que a Secretaria Estadual de Saúde faz sobre a questão da influenza no Paraná.
Bom, primeiramente, é bem importante colocar a todos os radio-ouvintes que nós temos que buscar informações seguras e também transmitir informações seguras, verificar a fonte. Hoje, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná tem uma página, www.cesa.pr.gov.br. Lá nós temos um link gripe. Dentro desse link gripe, nós temos todas as orientações e informações. Nesse link, nós temos o boletim epidemiológico. É ali o nosso documento oficial para informar a população sobre os casos notificados, os óbitos, como que está a nossa situação. Então, a partir desse documento, que é publicado semanalmente, e ele foi publicado agora dia 11 do 4, nós temos um óbito confirmado, que é um óbito de Santa Isabel do Oeste, tá? Esse outro óbito de Ampere não consta ainda no boletim. Por mais que ele tenha um resultado positivo, ele passa por uma comissão, por um comitê que avalia, e posteriormente é incluído, é inserido nesse boletim. Então, o que a 8ª Regional está utilizando como parâmetro para divulgação à população é o boletim epidemiológico, que toda a população pode acessar na internet. Hoje é um meio muito fácil, rápido e ágil de buscar informações precisas. É um óbito no município de Santa Isabel do Oeste, de um paciente jovem que não tinha feito a imunização no ano anterior e tinha outros fatores de risco associados. Nós também temos 34 casos notificados para influenza, desses 4 confirmados para H1N1. São esses os dados oficiais.
Tendo já essa morte confirmada, isso faz com que o Departamento de Saúde, tanto do município como também a 8ª Regional, já adote medidas, haja visto que ainda estamos no outono brasileiro. Quais ações já foram adotadas para começar a trabalhar a prevenção e controlar um pouco esse vírus?
Então, o manual de orientação às escolas, a enfermeira Natiele, que já está aqui conosco, através do setor de epidemiologia, encaminhou para a Secretaria de Educação, a todas as escolas no nosso sudoeste, as orientações para os professores, pais, né, alunos. Nós também fizemos videoconferência com epidemiologistas, infectologistas, com todos os nossos profissionais de saúde, informando sobre o manejo clínico adequado, as informações corretas. Então, todos os nossos profissionais de saúde estão alinhados com as informações. Também é importante esclarecer que, a partir da semana que vem, a 8ª Regional de Saúde estará recebendo as doses de vacina para 2018, né? Então, estaremos recebendo. Tão logo recebemos essas vacinas aqui na 8ª Regional, na nossa central de vacinas, estaremos distribuindo a todos os 27 municípios. Na abrangência da 8ª Regional, nós estaremos vacinando 96.139 pessoas. Destas, só de Francisco Beltrão, 22.952 pessoas. O grupo prioritário não altera do ano anterior, tá? Temos também, logicamente, os professores aqui incluídos, mas são basicamente crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores na saúde, gestantes, puérperas, indígenas, nós não temos na nossa região, mas os indígenas também serão vacinados, os idosos a partir de 60 anos, pacientes doentes crônicos, que a gente chama comorbidades, professores, população privada de liberdade, né, o sistema prisional, e também jovens sobre medidas socioeducativas que nós não temos aqui na nossa região. Esse é o público-alvo que vai fazer a vacina. Esperamos que nesse ano, Francione, a população faça adesão e faça a vacina, porque é todo ano nós da saúde pública chamando, fazendo busca ativa, convocando, abrindo nos sábados, não tendo muita procura nos sábados, a gente abre uma unidade de saúde com profissionais, é pagamento de hora extra, é uma logística enorme e por inúmeras vezes as pessoas não procuram. Então, esperamos que este ano a população procure para se vacinar.
Natiele, falando um pouquinho sobre os sintomas, a doença, ela é muito parecida com a gripe normal, como que a pessoa pode diferenciar? Existe essa possibilidade?
Então, Francione, o período de transmissão da doença, ela é de 1 a 4 dias, né? Então, a pessoa começa a sentir calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, febre acima de 37,8, dor no corpo. Então, esses são sintomas de gripe comum. O que acontece com a influenza H1N1 é que ela complica um pouco mais, principalmente naquelas pessoas com comorbidade, crianças, que são essas do público-alvo da vacinação. Então, qualquer um que tiverem sintomas gripal, é importante que procure uma unidade de saúde mais próxima para que esteja consultando, né, com o profissional para ver se é uma gripe comum ou se ela faz parte do H1N1.
A partir do momento que a pessoa tem um contato com o vírus, tem um certo período para ter uma manifestação mais forte?
48 horas. Em 48 horas, por isso é importante procurar o quanto antes, né? O tratamento precoce, porque aqueles que estão com sintomas da gripe, o profissional vai estar solicitando a medicação, que é o Tamiflu, que a gente tem na rede SUS para disposição, né? E em 48 horas seria o mais importante tomar nesse período, assim, a eficácia é maior, né?
Bajo?
Eu recebi no WhatsApp uma espécie de um jingle, assim, dizendo para não abraçar, não beijar, não apertar a mão, enfim, uma série de recomendações, assim, nesse período de gripe, tomar cuidado com esse tipo de contato físico. É procedente tal recomendação de comportamento?
Então, a gente fala assim que para prevenir a influenza são 3 medidas importantes, né? A primeira medida são ações preventivas da doença. Evitar mesmo o contato, porque as pessoas espirram e no espirrar colocam a mão na boca, né? Então acaba ficando o vírus na mão e cumprimentam outra pessoa e assim vai e pega no trinco da porta e assim vai transmitindo. Então a gente solicita para que as pessoas, mais do que nunca, porque a lavagem de mãos é importantíssima, não só nessa época da influenza, mas todo o período do ano, onde previne várias outras doenças, né? Para que estejam lavando a mão com água e sabão. Se não for possível, utilizar o álcool 70. Então, para que tenha álcool 70 nas bolsas, né? Cada um pode ter o seu álcool e estar utilizando. Quando chega da rua, antes de entrar em casa, né? Ao espirrar também, as pessoas podem estar utilizando lenço descartável. Né? Se não tem lenço no momento, dobrar o cotovelo e espirrar na parte do braço, né? Também evitar tocar olhos, nariz, boca, que é a parte que transmite respiratório. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, né? Os ambientes manter o mais ventilado possível. E também adotar hábitos saudáveis, que é importante nessa época, né? Começar a comer uma alimentação balanceada ingestão de bastante líquidos, né, que é importante também.
Agora começa a época de vacinação, já temos um calendário já programado a partir da última semana do mês de abril.
Exato.
Existe alguma contraindicação para quem toma essa vacina?
A Natiele vai falar, mas eu gostaria de frisar o período da vacinação aqui no Paraná, que é em todo o território nacional. Nós vamos iniciar a vacinação dia 23 de abril, que não é nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira. Ela transcorre até o dia 1º de junho, com o dia D no dia 12 de maio. Francione, também gostaria de estar informando que a 8ª Regional está abastecida com a medicação Oseltamivir, conhecida, né, como Tamiflu. Todas as nossas farmácias municipais dos 27 municípios estão com as doses. Nós tínhamos mais de 40 mil doses, já foram então distribuídas e consumidas. Agora chegou um novo caminhão com mais medicação. Não falta essa medicação. Os profissionais estão preparados para estar solicitando, dispensando a medicação. Ela é de domínio do público, não tem para venda comercial em farmácias comerciais. E o paciente que ele chegar nas nossas farmácias municipais com uma receita do privado também será dispensado a medicação, tá? Todos os hospitais, prontos atendimentos, UPAs também têm essa medicação na caixa de emergência, né, da sala de estabilização, as unidades de saúde também têm essa medicação, para numa situação de complicação, o profissional já tem a medicação, já está administrando a medicação para o paciente. Então, isso também é uma forma de prevenção, logicamente, se o profissional médico estar dispensando, estar prescrevendo, as farmácias municipais estão abastecidas com essa medicação.
Cíntia, só por curiosidade, por que não é disponível para venda, para comercialização esse medicamento?
Poderia ter uma banalização dessa situação, então isso é de domínio público, do Ministério da Saúde, a longa data que essa medicação é de domínio do Ministério da Saúde, que faz a logística de entrega para os estados e os estados para os municípios.
Natiele, falando então, quais são as contraindicações para a pessoa que vai tomar a vacina?
Primeiro é importante falar que todo ano tem que tomar a vacina, devido à mutação do vírus, né? Então, todos os anos é feito um estudo para ver quais vírus está circulando, né, no Brasil, e aí é produzida a vacina. Só aproveitando e falar, então, dos boatos que saíram do vírus H2N3, tá? Esse vírus, ele não circula no Brasil, é fake, isso não é fato. Então, para que as pessoas não se apavorem e procurem informações corretas e coerentes, tá?
Até fazendo um parêntese dentro desse assunto, agora pela manhã pesquisando, tem alguns sites proliferando essa mensagem, e quem receber pelo WhatsApp é um áudio e um pequeno texto. Isso. Alertando que já teve casos em Alagoas, em Goiás, mas é uma notícia totalmente falsa.
Totalmente falsa, isso mesmo.